Aê, cambada de Zé Ruela, bando de perninha, como diria o nosso querido amigo. Como é que é o nome dele, Edu, treinador de São Paulo?
Fernando Diniz.
Bando de perninha, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Tá aqui, ó, eu e esse querido platinado aí, ó, nevou, cabelo...
Ai!
Estamos nos preparando para uma promessa aí, se tudo der certo. Não vou contar, eles vão estragar.
Meu Deus.
O que é que tá, homem? Sumisse?
Peraí, pode falar, antes, eu só pegando um fone aqui, o negócio.
Vai. Estamos chegando aqui mais episódio do Bar do Bill, esse bar que é o bar mais amado do Brasil. Essa semana tá aqui eu e o Edu. Vamos falar um pouco de como tem andado as coisas na NBA, de como tem rolado a semana, os jogadores que estão voando, os jogadores que estão voando pra, ao contrário, voando para baixo.
Tem um monte, hein?
Tem.
Tem uma esportes. Galerinha aí.
Vamos começar essa semana falando de quem tá voando para baixo, né, Edu? Não sei se tu viu ontem, mas tem um cara aí de um time que é uma panela bonitinha, que tem uma barba bem grande, fez 4 pontos.
Ah, cara, porque é difícil eu usar alguém, né? É difícil, né? O torcedor do Knicks hoje falar alguma coisa de alguém é complicado, né, cara? Assim, sendo bem transparente, sendo bem honesto, aí não é um negócio muito fácil. Mas, ah, cara, é muito bom sempre ver os caras tomando naba, né? É difícil até achar uma palavra. Essa é a torcida que nunca lotou um ginásio. Esse time que nunca lotou um ginásio, não tem tradição, não tem camisa, não tem nada. Estão tentando ganhar a qualquer custo, sem criar uma identidade com o time, com a torcida, etc. Eu quero mais é que se exploda, né? O problema é que quando eu desejo isso, tá pelo jeito que as coisas estão acontecendo, tá tudo voltando para mim, né? Isso que é o triste. Tá muito triste, cara. Eu não posso nem dar uma zoadinha, né, velho? Porque se quem quiser zoar comigo, vai zoar comigo, né, velho? Esse que é a tristeza, né?
Exatamente.
É muito triste isso. Mas fazer o quê, cara? Já que eu não posso degustar com o meu time, eu vou degustar torcendo contra. Vou fazer o quê, cara? Essa é a grada do esporte, né?
Pois é. Ontem o nosso queridíssimo Barba fez 4 pontos, acertou 2 em 11, 0 em 5 das bolas de 3.
Randall, é você, Randall!
Deu 12 assistências e teve 6 turnovers. Foi um jogo bem...
Randall, é você, Randall! Você está de barba, Randall! É igualzinho, cara.
A última vez que o Barba tinha tido uma partida tão ruim assim na carreira, ele era reserva, ele era sexto homem do Oklahoma City Thunder.
Meu Deus. A diferença é que o Randall tá fazendo isso de uma forma meio consistente, assim, ele tá bem fazendo isso, tá conseguindo entregar bons resultados, né, não só ele. Cara, eu vou te falar...
Agora é falar do Julião, o Julião se perdeu, né?
Ah, cara, não, mas na verdade, assim, é o que eu falo, né, a gente tem muita discussão, né, no pessoal que vai ouvir a gente aí, hoje, né, ao vivo, ou depois... A minha pergunta que eu fico e que eu quero que todos pensem é o seguinte: essa temporada é uma temporada atípica ou a última foi uma temporada atípica? Fica a
pergunta. Pois é, né?
Fica a pergunta, porque eu, em todos os esportes, né, adoro esporte, gosto de jogo até de curling, véio. Vai começar a Copa, os jogos de inverno agora, eu tô doido para ver. Porque eu adoro ver Olimpíada, eu vou ver, adoro curling, adoro tudo que você imagina, eu assisto, velho. E uma coisa que eu aprendi vendo esporte coletivo, principalmente, é que um jogador você não pode considerar uma fase, né? Claro que se uma fase é longa, você vai considerar. Você não pode entender que aquilo lá, o cara é um extraterrestre, o cara é um louco, o cara é um anormal de jogar bem, etc. E nem quando é mal, tá? mas quando isso é feito de forma consistente, você pode levar muito em consideração. E a verdade é a seguinte, me dói falar isso, porque eu fui um dos defensores, vesti a camisa, graças a Deus, fui iluminado e não comprei uma camisa desse senhor aí, desse número 30. Tenho que ser honesto, não comprei, graças ao bom pai.
Se era pra comprar do 30, tem que ser do Bernard King.
Ah, pode ser, velho. Olha, eu vou te falar, meu. Só que a impressão que passa é que foi uma temporada atípica, cara. Quando você pega, por mais que ele tenha números razoáveis nos outros times, ele nunca teve uma temporada, de longe ele não teve uma temporada como ele teve a passada.
É, eu peguei aqui as médias dele, foi a melhor média da carreira dele, foi na temporada passada.
Foi de tudo, na verdade, né? Foi a melhor média dele. Então, aí você tem que repensar, eu acho que o torcedor do Knicks, ele tem que aceitar isso, porque quanto mais rápido você aceita que você pode ter feito o julgamento errado, isso serve para os próprios diretores, etc. Mais rápido você consegue, começa a reconstruir e você tem uma reformulação mais rápida. Agora, você ficar insistindo num erro é o que pode levar o Knicks para um caminho muito nebuloso, né? Coisa diferente, por exemplo, que eu vejo com o Orlando. Eu vou dar um exemplo do Orlando, porque o Orlando, eu vi uma matéria esses dias, eu acho que foi num blog da UOL, se não me engano, UOL ou ESPN, eu acho que foi da UOL. É um analista de basquete brasileiro cravando, né? Eu acho que aí ele já foi um pouco extremista, mas a história que ele construiu foi bem legal, que o Orlando em 2027 vai ser campeão da NBA pela reformulação que ele fez no ano passado, sim, pelas escolhas que ele fez esse ano e por tudo que ele vai construir, que ele está construindo. Ele abriu mão da cabeça durice deles, que eles tinham com relação a alguns jogadores, e aí a gente pode pontuar, né? Há dois anos atrás foi o Aaron Gordon, o ano passado foi o Vucevic, que mandou pro Bulls, para, enfim, realmente construir uma identidade com o time, com jogadores jovens, e aí fazer toda a espinha dorsal do time. E eu acho, de verdade, que o Knicks nunca fez isso, e eu acho que isso que está faltando, porque... Assim, Chicão, e aí falando um pouquinho do Knicks, né, e não é um canal de Knicks, é um canal para falar de basquete, e a gente vai falar dos outros times. Eu que acompanho o basquete da NBA há um tempo razoável, não tenho 30 anos, mas estou com 38, vou fazer 39, vai fazer para mais de 20 anos, né, então eu peguei o começo dos anos 90, aquela era linda aqui do time que você gosta. O time do Knicks, ele tem o mais difícil, cara. Que é ter uma camisa muito pesada, ter torcedores apaixonados que vão fazer o time ganhar quando precisar. E o time precisa de identidade. E você não constrói, você não compra identidade, cara. E o Knicks tentou fazer isso desde a saída do nosso amado Patrick Ewing. Tentou comprar identidade com a Amar'e Stoudemire. Tentou comprar identidade com Carmelo Anthony. Teve um período aí que nem isso o Knicks conseguiu fazer, porque tentou de qualquer forma ser campeão da NBA em cima desses jogadores. E eu como torcedor apaixonado, conheço um pouco de basquete, muito pouco, não é muito, não posso falar que sou um especialista, mas eu acho que o Knicks, ele tinha que vestir um pouquinho a camisa da humildade, por mais que doa por torcedor, e vai doer, né, porque a gente criou uma expectativa muito grande com o time do ano passado, né? Eu acho que o Knicks tinha que pensar não em tancar, aquelas, é uma besteira falar isso. A gente já conversou disso daí, que eu acho vai tudo contra o que eu acredito no esporte, né? Que é competir até o último minuto, até a última bola, até o último jogo, e quando você tem um estilo de campeonato que é a NBA, que você tem cinco times que não faz porra nenhuma depois que acaba a temporada regular, você estimula o time a fazer isso, e ainda você premia o time pior, e etc. Então, é muito esquisito isso, para mim ainda não me soa bem. Eu acho que o Knicks tinha que pensar, até porque tem boas peças jovens, né? E tem boas escolhas para os próximos 2-3 drafts, e tem bons nomes, apesar de não estarem jogando bem, para poder criar mais escolhas ou colocar jogadores mais jovens, para realmente trazer esse espírito para o New York Knicks, de um time em formação, mas que cria uma identidade efetiva, e não fique só no blá blá blá. E para mim, um dos exemplos é o Orlando, que está fazendo, começou, e um que está colhendo os frutos dessa transformação, dessa transformação, o Phoenix. E a gente tem exemplos disso, né? E aí vai ser, cara, eu efetivamente, isso é para o que eu tô te falando aí, é um sonho meu, sonho, efetivamente é um sonho. Não acho que vai acontecer. Não é o estilo da franquia, não é o estilo do dono. Mas eu vou continuar sonhando, porque tem um jogador que você vê nitidamente que não tem nada a ver com o espírito da cidade, com o espírito da torcida, que é o Julius Randle. Você vê um outro armador que, por mais que a gente saiba que adora o New York Knicks, né, por tudo que aconteceu, meio que jogou o chapéu, jogou abaixo da guarda e falou, dane-se, vou tomar soco aqui, tá tudo certo. Você perde. Eu falo pra você, cara, eu assisto vezes jogo do Knicks aqui, vendo porque gosto, mas sem nenhum tesão, e é muito triste, cara. Tinha mais tesão vendo Jeremy Lin. Olha que tristeza, cara.
Ô, Linsane.
Vendo Raymond Felton. Olha que dor. O Felton. Então, assim, é muito triste, cara, você imaginar que o Knicks ia ter uma temporada assim. Mas, já feito o meu desabafo, com o que eu esperava, vamos falar de coisa boa, que é o resto da NBA, vamos falar das naba aí, de um monte de time tomando naba.
Outro cara que tá jogando mal, que a gente até se surpreende, é o Stephen Curry, né? Não tá numa temporada normal dele.
Engraçado, né, Chicão? Porque ele, nos primeiros dois meses, a gente falou dele, né? E dava a impressão que...
Sim, queria ser o MVP fácil.
Não, porque ele tava metendo 30 pontos por jogo, o bicho tava arremessando até da lateral lá, velho.
Exatamente.
Tava fazendo cesta de tudo que é lado. E coincidentemente, uns 15 dias antes do brother máximo dele voltar, ele começou a jogar mal. Achou-se que era uma fase. E desde então, faz quase um mês, que ele não vem entregando o basquete, cara. Então, apesar disso, que eu acho que essa notícia mais legal pro torcedor do Golden State é que o time continua vencendo. Apesar de tudo, não é um time que perde mais do que ganha, tá ganhando mais do que perde, graças à espinha. E aí, de novo, como eu falo, criou-se uma identidade, né? Os dois criaram, não só os dois lá, mas todo mundo que começou a entrar naquela cultura de ser campeão, de vencer e etc. Então, assim, é bem legal, cara, você vê isso, né? Você vê um Poole jogando muito, você vê o próprio o Wiggins que tá lá, né, jogando muita bola.
Uh-huh. O Kuminga, então, que é um novato.
O Kuminga, que é um center, um número 4, jogando muita bola também, aparecendo muito bem. O pivô deles também jogando razoavelmente bem. Então, assim, é gostoso de assistir o time do Golden State jogando, cara. Isso é bacana, sabe? Isso... É o que eu quero pro meu time, e eu acho que os times da NBA tinham que buscar isso, né? Mas, de novo, eu acho que tem espaço para tudo, mas apesar do Curry, e eu acho que ele pode estar entrando numa fase descendente da carreira, e seria normal, até pelo que ele já não é menino, né? Ele pode estar entrando numa fase descendente, e a gente sabe que grande parte do jogo do Curry é um jogo de movimentação muito rápida, é uma agilidade, é uma troca de direção muito veloz para ele poder se livrar do arremesso. E quem está assistindo um pouco os jogos dele está percebendo que essa parte dele não está do jeito que era um, dois anos atrás, entendeu? Então,
exatamente.
Mas tá tudo bem. O torcedor de Golden State que estiver nos ouvindo agora, fiquem tranquilos, cara. O time de vocês tem jogadores bem legais, cara. Vocês vão ficar mais uns 10 anos aí. Pode ser que não ganhando, que eu também acho que não vai ser fácil, porque a NBA é bem equilibrada, mas aí tem um time bem bacana de assistir e de competir, cara.
Exatamente. Salve, salve aí pro Douglas, que tá nos escutando.
Ô, Bruno, é nóis. Ó,
o Bruno também. Outro cara que... O time do Golden State tá ajeitadinho, o playoff é tranquilo de chegar, só é engraçado que o Curry tá tendo a segunda pior temporada da carreira no percentual de bola de 3.
Sim.
Ele tá com 37% e tá acertando 4,8. Que, tipo, acertar 4 bolas de 3 por jogo é uma loucura.
Não, pra um ele salve, é muito pouco.
Um salve pro Edu Loiro. Teu visual tá fazendo sucesso já, Edu.
Mas, ô Chicão, mas isso daí, cara, para um time que... Você imagina, vou te dar um exemplo, cara. Você imagina se teu time estivesse ganhando e o Zach Lavine estiver jogando e não entregando nada, velho. Você ia estar de boa, você ia falar, caralho, velho, meu time não depende dele. Agora Exato. Você pega um time, você pega o teu time lá que, meu, teve dois lesionados, matou o time, cara. Vocês estão tendo muito mais derrota que vitória. É muito ruim quando você tem um time dependente de alguns jogadores, cara.
Sim, agora a gente voltou ao primeiro, a gente voltou a ficar em primeiro porque o Miami perdeu, o Philadelphia perdeu.
Pois é.
O Brooklyn despencou, né? O Brooklyn era o primeiro na semana passada, agora é o sexto.
Ó, Chicão, tirando o Miami, pra mim, que eu achava que realmente ia ficar entre os quatro, mas não esperava que ficaria em segundo por enquanto. É, e eu acho que Milwaukee ainda vai bater primeiro aqui nessa chave aqui. Eu acho que vai chegar, tá?
Milwaukee
quando
é o quarto,
precisarem dar, quando eles derem aquele pisadinha no acelerador, vai passar. É, tá meio o que a gente esperava, cara. É, de verdade tá, né? Você tirando o Knicks, que pra mim estaria entre o oitavo e o quinto. É, Cleveland, para mim, também tá uma surpresa, né? Perdeu o Rubio no meio da temporada aí, e ele tava sendo surreal. Não, o Sexton sempre foi um cara que eu achei que o pessoal endeusava demais, eu nunca achei ele nada demais, e tá provado que ele não era nada demais pro contexto, né? O Cleveland continua entregando. Mas é engraçado, né? Cleveland, mesmo sem o Rubio, que tava tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, né? Como um vet. É bacana que eles estejam entregando, porque é um jogo também legal de se ver, né? É, tá me lembrando o Cleveland, não a questão do jogo em si, mas tá me lembrando um pouco a campanha do Knicks do ano passado. Tá sendo surpreendente, inclusive.
Exatamente. Outro cara que a gente tem que falar, que tem tido atuações bizarras nessa temporada, pro bem e pro mal, é o Jason Tatum, né? Tem partida também de 50 pontos, tem partida de 10, 11... E aí quando ele e o Brown
mas não deixa jogam, eu te perguntar, faz funciona, mais de 4 né? pontos, mas faz mais de 4 pontos por jogo, né?
Faça.
Todo jogo.
Consegue, então consegue tá fazer mais de 4. Mas é um cara que tá numa temporada complicada na carreira, né? Acho que ele nem foi All-Star essa temporada. Eu tenho aqui a lista agora do... Ah, não, foi. Tem a lista aqui dos reservas, ó. Do lado leste.
Mas ele foi pela votação, né? É aquilo que eu falo.
Não, ele foi agora na dos reservas. Ele não foi no titular. Ele foi, acho que é os treinadores que chamam agora, né?
É, mas vamos lá, Chicão. É, não é por performance, né? Apesar do Tatum ser um dos melhores pontuadores da temporada ainda. Se não me engano, ele tá entre os 10. Mas, cara, assim, não tá entregando, né? De novo, é aquele jogador que ele foi feito. É, o time estava sendo construído para jogar ao redor dele. E apesar de muitas vezes ele chamar o jogo para ele, não dá a impressão dele ser um franchise player. Não porque vai ter que ser campeão, não é isso. Não acho que um franchise player, ele só vai ser franchise player quando ele for campeão. Mas que quando a presença dele faz o time dele ser um segundo, terceiro, um quarto da conferência, pelo menos. Então, é a segunda temporada que Boston escolheu ele para ser o franchise player e ele não tá entregando. Não que ele não entrega a performance, a numérica pessoal por jogo, mas é um cara que não tá entregando o time, cara. Não adianta o cara ser o melhor, não adianta o Westbrook lá na época de OKC entregar 45 triplos duplos na temporada e o time dele não classificar para um playoff, que não foi o caso, tá? Foi pro playoff. Mas eu acho que esse é o contexto da coisa, sabe? E eu acho que o Tatum pode ser que ele não se enquadre, ele precise ter uma outra grande estrela acima dele para ele poder ser campeão em alguma franquia ou em alguma temporada. Eu não acho que ele vai ser o cara, o protagonista do time dele.
É, uma hora o Boston vai ter que escolher, né? Não vai dar para manter os dois, ele e o Brown. Uma hora você tem que optar por um ou por outro, alguém vai sair. O Bruno até comenta aí, ó. O Knicks é surpresa de 2021 e 2022, pro bem e pro mal,
mas, certamente. Mas em 2022 tem outras surpresas negativas, né?
Tem.
Tem outras.
Não, e agora falando de jogadores...
Pra mim, vamos falar a verdade. É, eu, se eu fosse torcedor do Nets, eu ia estar muito mais puto como torcedor do Knicks hoje. Eu sou torcedor do Knicks, eu sou consciente.
O Lakers é outra surpresa negativa.
Eu queria que o meu time tivesse muito bem. Né? Eu achei que tivesse, até pelas mudanças que fizeram no roster. Mas... O time do Nets, cara, não é pra estar em sexto, entendeu? Não é, cara, não dá pra aceitar. Eu, se eu fosse torcedor mesmo, fanático, como eu sou do Knicks, do Nets, eu ia estar muito puto, cara. De verdade, Chicão, não dá pra aceitar o time do Nets ser sexto.
Não, o Lakers, entendeu? É outro, né?
O Lakers é outro. Entendeu? Ainda mais numa conferência fraca do jeito que tá a Conferência Oeste.
Fez uma baita
não dá pra aceitar, tá em nono.
É que tá com 4 vitórias à frente do Portland, que tá indo no play-in, mas daqui a pouco, se bobear...
Mas, meu, daqui a pouco ele... Mas do jeito que eles estão fazendo aqui, cara, tá com uma cara que vai ter um clássico aí no play-in aí, que vai ser de pega pra capar, só que com certeza o Clipper já tá preparando as duas estrelas pra tá afinadíssima pro play-in, entendeu? Mas é o que falei, cara, de novo, a gente tá falando de escolhas de franquia, né? O Lakers escolheu ir pra um caminho, escolheu quando o LeBron ficou livre, ou quis ficar livre lá de Cleveland. O Lakers falou, cara, vou contratar o cara, vamos ver se o cara me traz uns 2 ou 3 títulos aqui na brincadeira, trouxe um. Os caras estão dando a unha até o LeBron sair, cara. Agora, quando sair, vai ser aquele desespero, né, irmão? Só que a franquia é boa. É, apesar de eu não gostar do Lakers, é um dos times que eu menos gosto da NBA. É uma franquia que chama jogador diferente do Knicks hoje, infelizmente, né? Pela cultura, por uma série de coisas. Então, eu acho que tem uma grande chance quando o LeBron sair e sair grande parte dos outros jogadores, deles conseguirem bons nomes aí na free agency. Mas é bom de se esperar. Agora, eu avisei. Eu do Lakers, eu avisei. Ah, vai ficar em segundo, vai ser campeão, vai chegar na final de conferência. Cara, na boa, o Lakers, os torcedores têm que rezar para passar do play-in e jogar uma partida de playoff esse ano, cara. Tem que rezar a Deus.
É péssimo. Muito velho, e os caras sacrificaram demais o LeBron. O cara se machucou, volta agora só para o All-Star Game.
Pois é.
Aí, o Bruno até comentou, o Lakers é para torneio de massa, né? Eles foram pioneiros. O Lakers e o Nets são os dois times mais velhos em média de idade na temporada. E o Paul Millsap pode pintar no Chicago Bulls agora. Então, caso tenha um buyout, ele vai pintar no Bulls. Seria muito bom.
Já que nós estamos falando de atuações... Bom jogador pro
Bulls. Bom jogador pro Bulls. A gente tá falando de atuações, né? Quem tá voando nessa temporada... Bom, o Grego, o Jokic, esses caras que estão correndo a MVP aí no máximo, a gente não precisa nem falar. Isso aí é mais do mesmo. Uhum. Mas a gente pode destacar o DeRozan, né? Tá tendo uma temporada maravilhosa com o Chicago Bulls. Sim. É um cara que renasceu pro basquete, porque ele não tava bem assim, acho que desde o tempo de Toronto.
Sim.
É a melhor temporada que ele tá tendo na carreira. O cara que mais pontua no arremesso de média distância, né? Que é uma coisa que quase ninguém faz hoje em dia. E é um cara que é extremamente clutch, né? Um dos jogadores que mais decide, que mais pontua no último período. Tá com 32 anos também já. Já tá indo pro final da carreira.
Sim.
E outro cara que tá...
Pra mim, ele, eu acho que não sei se vai falar do Ja Morant.
Já ia falar dele.
O Ja Morant tá surreal. De novo, é a primeira temporada dele que ele tá sendo um cara extremamente consistente. E tá levando o conjunto para cima, que é o que eu falo de um franchise player, né? Não ser só um cara que entrega o número, mas que ele consegue levar aquilo tudo que está sendo construído em volta dele de forma homogênea para cima e para entregar vitórias. E para mim o DeRozan é uma surpresa boa, ele está entregando. Ele já vinha bem desde a época do Toronto, né, cara? O DeRozan, para mim, era mais jogador do que o Kyle Lowry. Adorava o DeRozan jogando com o Kyle Lowry. Era legal de ver aquele time do Toronto, tanto que foram campeões sem o DeRozan, né? O DeRozan já estava em Santo Antônio, se não me engano, mas com o Kawhi. Uma pena, porque o DeRozan merecia ter um troféu aí pelo jogador que é. Mas é outro jogador que traz. A diferença dos dois times que eu enxergo um pouco hoje é que o Chicago, apesar de estar em primeiro na conferência mais difícil que tem hoje, né, que é a Conferência Leste, eu ainda enxergo o Chicago muito vulnerável quando for precisar jogar 5, 6, 7 jogos com times do mesmo calibre. Tá? Acho que quando tiver que pegar um time casca aí, vai faltar um pouco de profundidade no elenco, coisa que eu acho que já vendo alguns jogos do Memphis, eu acho que o Memphis já vai ser aquele time que vai incomodar mais quando for para um playoff.
Vai, da vida. Memphis vai incomodar bastante.
Porque tem um banco razoável, tem um banco que não deixa tanto nível cair quando sai o time titular. E só que, de novo, tá em cima de uma peça, né? Se essa peça, por qualquer coisa, machuca um dedinho, ainda mais um cara que... Não sei se você tem essa estatística, Chicão, aí eu posso te falar. O Ja Morant é o cara que mais tem pontos dentro do garrafão na NBA.
Sim, é.
Agora, você imagina...
O último cara da posição que fez isso tinha sido o Dwayne Wade.
Você imagina que o cara é um armador e ele tem mais,
né,
pontos de garrafão que um pivô dominante.
O cara com 1,90m, então, assim, é o cara que mais pontuou no garrafão.
Cara, então assim, isso traz um risco, né, atrelado, que é de você ter muito contato.
Ah, sim.
Aquela viradinha de pé marota. Não tô dizendo mal pra você, Ja Morant, não é isso que eu quero pra você. Mas é um risco eminente, cara.
Tornozelo, joelho
e um monte de coisa. E vamos torcer pra não acontecer, porque é um jogador muito bom, cara. Eu gostaria de ter ele no meu time.
Não, e o...
Mas pra mim é uma das surpresas da NBA, o time do Memphis, tá? É, quando eu falo de surpresa mesmo, eu vejo dois times que estão, assim, pra mim, que eu falo, caralho, velho. É o time do Cleveland, não esperava. E o Memphis. Cara, pra mim, se eu tivesse que falar dois times, assim, é muita surpresa. Muita surpresa. Não esperava. Se você fizesse essa live comigo há 4 meses atrás, eu jamais falaria que esses dois times estariam entre os 5 melhores de cada conferência,
não, e
jogando um bom
basquetebol, hein? Quando a gente fez com o Buga live, a gente nem tocou nesses nomes, assim, botando eles lá em cima. Não sei nem se a gente falou deles no play-in, não lembro disso.
Eu acho que falou do Memphis, a gente falou do play-in, e o Cleveland a gente não falou.
É. Não, e pra te ter uma ideia, eu tava vendo esses dias, o Ja Morant agora é o 8º na corrida do MVP. Eu acho que ele tá muito pra baixo, ele tinha que estar entre os 4 primeiro. Ele tem uma média agora, essa média dele da temporada, é melhor que a média do Derrick Rose, quando o Rose foi MVP. O Rose foi MVP mais jovem da história.
Ele tá voando, Chicão. Assim, falar dele é... É que eu falo, velho. Você falar do cara, velho. O cara tá... Porra, mano. É, agora, eu acho difícil tirar do Giannis... Pra você ter um cara que tire isso, é um, tipo um Memphis passar todo mundo agora e ficar em primeiro na conferência lá. Aí pode ser que entre numa briga
efetiva
pra pegar, entendeu? E eu não sei se tem fôlego pra ser um primeiro de conferência. Se jogar com o Knicks até o final da temporada, vai ganhar todos os jogos.
Acho que eles vão ficar nessa posição aí, talvez subir pra terceiro. Outro cara que tá numa temporada muito boa, é um cara que eu queimei a língua, porque eu não gostava dele quando ele entrou na liga, e ele foi novato do ano e tá numa temporada boa, é o Lamelo, né? Lamelo tá com 19,9 pontos, 7,7 assistências, 7,2 rebotes.
Tá muito bem.
Tá.
O Lamelinho, né?
20 anos
só. Nosso amigo às vezes nos escuta aqui, assiste nossas lives, né? O Lamelo Brasil. O Lamelo... Desde quando surgiu o Lonzo, né? Já falavam, esse daí não é o filho bom.
Esse não é o melhor.
Não é, tem o melhor, eu sei que é seu, aí nós vamos ter um cuidado aí para falar. Mas falava que não era o melhor, falava que ia, o bom ia vir. Então eu já tinha jogado o Lonzo pro vinagre, né? Aquele espremedor de laranja maldito, né? Ele espreme laranja quando ele vai arremessar e faz...
Agora ele melhorou, antes era pior. Antes era assim, era em geral.
Era muito esquisito. Mas assim, cara, o Lamelo, ele lembra bastante, não, pelo amor de Deus, hein, velho? Quem ouvir, falar, não vai me xingar, velho. Mas lembra um pouco o jogo do Curry, né? É, a movimentação que ele tem na quadra, tudo. Aí dá falta ele melhorar um pouco do arremesso dele, ter um aproveitamento um pouco melhor. Mas que ele me lembra um pouco o Curry jogando, ele lembra. Até pela estatura. E o estilo de jogo, me lembra um pouco. E eu adoro o jogo dele. Pena que ele foi pra Charlotte, né? Uma franquia muito pequena.
É, ele até chuta pouco. Ele chuta 7 bolas de 3 por jogo, faz 2,6. É 35%, não é um aproveitamento ruim, mas pode melhorar isso aí.
E Lamelo, queremos você aqui.
E ele não tá no All-Star. Eu achava que ele ia ser All-Star, ele não tá. Eu vou até falar.
Mas é isso que eu falo, velho. Mas aí você tem muita panela, né? Os caras puseram um monte de jogador do Brooklyn. Você põe um monte de jogador do Brooklyn. Cara, eu não nem cheguei a ver, cara, porque eu me irritei tanto um dia que eu tava assistindo.
A lista agora.
Se eu não me engano, o Kyrie Irving tava indo pro All-Star, velho. Eu olhei
aqui, não foi, ele não foi.
É, então, mas ele tava entre os 10 do
backcourt. Ele teve mais votos. Teve mais votos que o Darius Garland, por exemplo.
É, então, mas aí que você fala, velho. O cara jogou 10 jogos na temporada e ele tava lá para ser votado. Então, assim, eu acho que tem que ter, por mais que você ponha a votação pro público, você tem que ter um filtro, cara. Você tem que ter, por exemplo, o que com o cara da posição de. De guards, né, que eles falam, que eles dividem, que o cara tem que ter para poder estar lá? Ah, o cara tem que estar entregando pelo menos 15 pontos em média por jogo, por algumas estatísticas, o cara tem que estar lá para poder ter liberado para votar, cara, porque, porra, aí você pega, vou dar um exemplo, tá? Se a torcida do Knicks, que é a maior torcida, uma das maiores torcidas, se não for a maior, eu acho que deve estar pau a pau com a torcida do Lakers, lá nos Estados Unidos. Se a torcida do Knicks começa a votar no Randall, cara, que bosta, velho. Para pra pensar, velho. O cara não pode. O Randall não podia ser um All-Star nessa temporada. Ainda bem que a torcida do Knicks, ela tem um amor e um ódio, anda muito lado a lado com ela. Porque podia ter um Julius Randall aí no All-Star jogando essa bosta que ele joga, velho. Você entendeu? Podia ter um para fazer uma patifaria e colocar um Mitch Robinson de center All-Star, tá errado. Então eu acho que falta a NBA ainda ter um pouquinho de senso com algumas coisas, sabe, velho? Não dá, eu não consigo entender.
É, a votação agora é 50% do peso dos titulares é do público, 25% dos atletas da liga, 25% dos repórteres,
mas já mídia. Mas já morreu o Guedes, né, filho?
Eu acho que
mas 50% é muita coisa, né?
Podia ser o contrário, né? Podia ser 50%. 50% tinha que ser dos caras da imprensa e 25% dos jogadores e 25% dos torcedores.
Também acho.
Porque aí tu vê, por exemplo, o Andrew Wiggins tá de titular e o Chris Paul não tava nos titulares, né?
Pois é, e aí?
Aí agora, vou passar aqui, ó, a lista dos...
Cara, você viu o passe obsceno que ele deu ontem?
O Chris Paul da aula de basquete.
Não, mas você viu o passe que ele deu ontem? Você chegou a ver o vídeo dele? É que eu não vi o jogo. Eu vi um vídeo dele, do passe que ele deu ontem no jogo. Ô, Chico, depois procura aí no YouTube. Mano, se você puder, põe no teu canal, no canal do Bar do Bill. Foi um dos passes mais obscenos que eu já vi na minha vida, velho. Cara, vou te falar, mano. Esse é um cara que envelheceu. E a impressão que deu que ele tomou uma consciência do jogo de basquete como um todo que eu não imaginava que pudesse ter um jogador com a idade que ele tem hoje com a consciência de jogo de basquete coletivo que ele tem, cara.
Ele é muito acima da média.
Ele é muito acima da média, cara. E é uma pena que ele não tenha um título da NBA ainda.
Tomara que ele ganhe esse ano. Acho difícil, mas... torcer por ele. A lista ficou assim, os reservas da Conferência Leste. Jimmy Butler... tá certo. Darius Garland já era esperado. Vou deixar para falar o último, o nome mais polêmico por último. Zach LaVine, que já era para ter ido como titular. Ele teve mais votos da imprensa e dos jogadores que o Trae Young, só que o Trae Young teve mais votos da torcida que pesava mais, o Trae Young passou na frente. Chris Middleton, cara, que já era esperado. Também,
né? Porque... o Trae Young tá tendo uma temporada péssima, né? Quando você fala de conjunto de time, tá? Apesar que eles estão se recuperando bem agora.
Agora que eles estão se recuperando.
Uma temporada péssima deles, né?
É, exatamente. Uma temporada bem ruim, bem abaixo do esperado. Chris Middleton, que também já era esperado que tivesse aqui. Jason Tatum, que eu não sei se eu levaria ele.
Fred VanVleet. Ele tá como reserva ainda.
Tá como reserva. O Fred VanVleet e o nome mais polêmico de todos, pra mim, não deveria estar aqui, que é o James Harden. Que aqui poderia estar o Miles Bridges, podia estar o LaMelo Ball.
Ah, mas eu acho que o Van Vliet também tá. Eu também não levaria. É, não tem
de reserva. Esse...
ah, não. Tem outros jogadores, cara. A gente mesmo tá falando aí. Não acho que é o jogador para ser o star. Não é, não tem basquete pra ser All-Star, cara. Quando o time do Toronto foi campeão, o Van Vliet não era a quarta nem a quinta melhor peça do time. Entendeu?
É, agora, acho, agora, né? agora ele é o principal, né?
É, mas não acho que é tudo isso não, viu, cara? Mas é gosto. Não pode ser que eu esteja errado. Vi alguns jogos, não vejo nada demais no Van Vliet.
É, as médias dele não são médias muito altas, assim. É 21 pontos, 7 assistências, 4 rebotes. E o Toronto tá lá...
Tá razoável, tá bem.
Oitavo, é. E aí, eu não levaria o James Harden, né? Porque a temporada do Harden não é boa.
Não é.
Eu acho que é mais é pelo nome que ele já tem na liga, né?
Sim, é lógico. É isso aí.
E aí, na Conferência Oeste, tem Devin Booker, que a gente já esperava, Luka Doncic, Rudy Gobert, o Draymond Green, que disse que não vai jogar o All-Star Game, já avisou que não vai jogar, então vai...
Mas aí eu vou te falar, aí eu acho que foi forçadaça dele, tá? Se você for pegar os números dele essa temporada, não estão bons. Ele não tá sendo um cara, tô falando na quadra, tá? Não tá sendo
Tá machucado um cara, também, né?
Não tá sendo um cara tão efetivo na quadra, no dia a dia dele. Assim, acho que foi bem forçada a ida dele pro All-Star Game, mas... De novo,
tanto, né? É que a média dele essa temporada é 7 pontos por jogo, 7 assistências e 7 rebotes.
Pegou um cara desse.
Ele é um cara que tá até machucado, ele disse que não vai jogar, já tirou o nome dele. O Donovan Mitchell, que já era esperado que fosse, talvez até como principal, Chris Paul e Karl Anthony Towns. Acho que a Conferência Oeste é mais tranquila que a Conferência Leste, acho que aqui só o Draymond Green que poderia não ter ido.
Sim.
Provavelmente quem vai no lugar dele é o Dejounte Murray, do San Antonio Spurs. É. O Dejounte Murray tá jogando uma temporada maravilhosa. Dejounte Murray serviria no Chicago Bulls, no Knicks.
O dedo do Popovich com alguns jogadores aí, aí o cara me tira um jogador desse aí do Toba, né? E o cara começa do nada a meter 25 pontos por jogo, 10, 12 assistências, aí é surreal, né, velho?
3, 4 jogos seguidos de triplo-duplo.
É, o baita é um bom jogador aí. Vai fazer. Se eu fosse Santo Antônio, não abria a mão dele, não.
Ele tá com 25 anos, tá na sexta temporada, ele não jogou aos 22 anos da temporada, ele não jogou, porque ele tinha machucado o ligamento, ficou fora. E essa temporada está com média de 19,6 pontos, 9,1 assistência e 8,5 rebotes.
É muito bom o jogador. Ótimo
jogador. O Temer está voando, está indo. Melhor temporada da carreira, disparado. Provavelmente vai ser All-Star.
Mas ele é um ótimo jogador, sim.
Demais, demais. E agora vamos falar de uma coisa interessante, que são os rumores e trocas.
Vamos lá. Tá agora, falta uma semana, hein, Chico? Dia 10, hein? Tá chegando aí.
Vai falando aí que eu vou ter que dar uma saidinha aqui já agora, rapidinho.
Ô, louco, bicho, deixou na mão, bicho. Bicho. Então, Chicão, falando um pouquinho pra galera aí do rumor de troca, tem vários rolando, né? E aí, cara, é difícil demais, porque a NBA, eu, pelo menos, eu considero que tem duas fontes mais fiéis aí, mais corretas com relação à informação. Mas tem bastante coisa rolando pela NBA. Vou falar do meu time a princípio, né, do Knicks. Tem alguns rumores correndo, rumor que o Knicks e o Lakers estariam tentando ajeitar uma troca de Westbrook para o Knicks, com algumas peças mais veteranas do Knicks indo para o time do Lakers, né, o caso do Kemba, do Fournier, do próprio Burks. Essa troca, na minha opinião, se fosse concretizada... como eu disse até para o pessoal que a gente conversa bastante de New York Knicks, é onde eu assino, né? Porque, meu Deus do céu, velho, se livrar de três pesos de papel e pegar um cara que pode te entregar, apesar do salário ser alto, seria uma boa troca para o Knicks. Fora isso, tem algumas trocas envolvendo o Julius Randle, e essas daí são mais as sete chaves, né? A princípio, o Knicks está disposto a fazer uma troca, mas não quer trocar por qualquer coisa. E aí que eu pergunto, né, para o torcedor do Knicks e para quem estiver nos ouvindo aí, será que o Randle vale alguma coisa ou vale isso tudo que estão pedindo? Fica a dúvida. né? Nós vamos descobrir isso até a trade deadline. Espero que o Knicks faça algumas movimentações, porque, como eu disse aqui no começo do nosso bate-papo, não está fácil para quem é torcedor do Knicks. Tem algumas outras envolvendo. Indiana está doido para reformular a base do time. Sabonis, Miles Turner, tudo à disposição para fazer troca. Temos o Washington Wizards falando, sinalizando que também estariam dispostos a fazer troca para poder mudar um pouco o rumo da franquia. Atlanta, agora não sei, com essa reviravolta aí dos últimos 4, 5 jogos, né, que está vindo numa sequência legal, né, nos últimos 10 ganhou 7, uma sequência bem boa assim para um time de NBA. Atlanta tá dando uma bizuiada no mercado, mas a gente não sabe até onde que a Atlanta vai querer se movimentar para fazer trocas depois dessa mudança de comportamento do time. Boston, foi falado alguma coisa, estão falando um pouco do Brooklyn, que pode ser que o James Harden ou o próprio Kyrie esteja disponível para fazer troca. No mais da Conferência Leste, é isso, não tem muita coisa envolvendo os times lá de cima, né? Aí, para a Conferência Oeste, o Chicão chegou agora, o Pelicans está tentando, corre rumores aí que o Pelicans esteja
CJ McCollum.
Do CJ McCollum. Eu acho, na minha opinião, que... É, isso que eu falo, é aquilo que a gente fala, quem vai mandar o quê, cara? Né? O Zion o Zion não vai trocar, não vai sair de New Orleans para ir para Portland, cara, não vai, você entendeu? Não vai, ele não vai fazer isso agora nesse momento, entendeu? Ah, aí eu vi o nosso amigo Jojo, né, o torcedor símbolo aí do New Orleans. Se vier o CJ McCollum, vai o Zion vai se animar de novo, velho. O cara é um sonhador, velho. Parece eu e o Vitão Knicks, irmão. É um sonhador, mano. É difícil, cara. Eu não acho que vai acontecer, apesar de eu também achar que Portland não tá dando toda essa importância pro CJ McCollum também. E eu, particularmente, como torcedor de basquete, não acho que ele é esse jogador todo, assim. Não acho que seria um cara que é um cara que vai mudar o rumo de uma franquia ou vai acrescentar a nível de você colocar um time numa posição de vitórias, né? Não tem muito rumor com o San Antonio. Sacramento tá querendo mudar tudo, tá querendo mandar todo mundo embora.
Só não manda o Fox. Muito...
Hã?
Só não manda o De'Aaron Fox.
Não, mas é o que eles querem mandar. Eles querem ficar com o outro que tá lá, né? Que não é o Heisbrough lá, é o outro menino que é o terceiro. Que esse daí eles entendem que vai ser o futuro da franquia. Eu até preciso pegar o nome dele, já vou te falar, Chico, eu vou clicar aqui, eu já vou descobrir. Ele tá querendo trocar o Fox, mas eles estão igual o Randall, eles estão querendo fazer um biquinho para ver se conseguem uma coisa um pouco melhor, sabe?
Sim, eu vi que o
David Mitchell também. É o David Mitchell que eles querem continuar. Eles querem o que, pelo menos o que eu tava lendo, né? Porque eu tava dando uma fuçada, que eu tava doidinho pro Knicks trocar o Randall pelo Fox, né? Tá doido, tá na coceira aqui, tá dando uma cutucada no bumbum. Aí fui dar uma lida nos Twitter, nessas páginas especializadas em Sacramento. Sacramento tem muita escolha nos próximos drafts, cara. Acho que tem, é um dos times também que tá bufado com escolha. Cara, eles estão, pelo que eles estão vendo nos treinos, etc., né? E eles têm uma confiança muito grande no coach deles. É que o futuro da franquia não vai ser o De'Aaron Fox, cara. Por incrível que pareça. E isso daí eu me assustei quando eu comecei a ver, né? Falei, porra, eu vou trocar uma coisa que eu já não tô bem pra uma coisa que os caras estão. Que o Sacramento tá querendo se livrar. E aí pois eu fiquei com aquilo lá na minha orelha, né, velho? Eu falei, porra, aí eu fui dar uma olhada, o David Mitchell, que é um rookie, né? Ele veio de Baylor.
Defensor, ele joga bem pra caramba.
Só que ele tá com 23 anos, é a primeira temporada dele. Então, assim, ele demorou pra ingressar na NBA. E jogador que normalmente, na minha opinião, tá? Que demora pra ingressar na NBA, ou ele entra e explode logo no primeiro ano. É aquele jogador que faz 20 pontos por jogo. Meu, o cara engole todo mundo. Ou ele vai ser um cara, um mais um aí no time. E eu acho que o Sacramento tá dando mais um all-in aí. Não sei o que eles vão fazer. E Sacramento quer mudar tudo mesmo. Né, já foi falado.
O Fox tem 24.
É, por isso que eu falei, né? Assim, então, assim, só que o Fox já tá 3 anos na NBA.
Tá na entendeu? Quinta então, temporada.
Quinta. Ele, então ele entrou com 20
anos.
19 anos. 19 anos. Então, velho, é uma diferença bizarra. Lakers tá tentando fazer alguma coisa porque vê que o negócio tá indo limpo, mas não tem o que fazer.
O Lakers
não tem
peça, vai fazer
tudo jogador velho. Dificilmente vai fazer.
É, o último rumor que eu vi foi aquele do Knicks com o Lakers, que é o mandar o West,
que é o Westbrook. De 2027, e eu vou te falar, cara,
o Knicks podia ser ruim.
O Kemba, né? E eu vou te falar, pro Lakers não ia ser ruim essa troca, viu, Chico? Você ia dar mais profundidade pro elenco, você ia dar mais peças pro treinador poder fazer as rotações. E não pro Knicks também não ia. Eu falei isso, né? É que eu tava falando, eu comecei falando do Knicks que eu tava um pouco mais apreciado nas trocas, que nos rumores estavam falando do Knicks. E só que da Conferência Oeste não tem muito, tirando o Sacramento, que quer realmente fazer uma reformulação muito grande no time. Tem o Lakers, que quer fazer alguma coisa e não tem o que fazer. O resto dos times estão tão satisfeitos com o time que tem. Então você pega
Minnesota,
Denver. E o Pelicans que está aí tentando fazer alguma... E também não sei o motivo, tá? Não sei o motivo. Não sei se é uma trucada do nosso brother aí, o Zion, o Fofo Zion. É o Zion Donalds, Zion King, Burger. Então não sei qual que é. Mas não faz muito sentido essa troca, na minha opinião. E Portland tá na hora de se coçar, né? O Portland, a gente fala muito do Knicks, né? Mas o Portland tá 5, 6, 7 anos aí deitado nas costas do Lillard e vai, pelo jeito, vai passar aí um tempão nessas costas aí sem ganhar nada, né?
Pois é, eu falei com... Semana passada eu falei com o Bulga pelo Instagram, perguntei pra ele do Portland e tal, né? Eu disse, tá aí, o que eles vão fazer? O Bulga, assim, o melhor pra nós agora é tancar. Para que a gente vai pegar play-in para tentar ganhar um jogo, para tentar ganhar o outro, para chegar ali no play-off e tomar um 4-0 na primeira, ser varrido pelo Suns. Ele disse que para ele o Portland tinha que tancar, o negócio era meter um tanque, porque não tem o que fazer, pegar uma pique boa e depois pensar no futuro, se vai fazer o time para o Damian Lillard, ou se vai trocar o Damian Lillard, ou se vai fazer o time
ser a bola. Você vê como esse negócio de tancar é um câncer? Você vê? Você percebe? Um cara que é apaixonado pelo time dele. Apaixonado pelo time dele. Ele tá torcendo pro time dele perder, velho. Isso é totalmente contra ao intuito
a lógica do esporte.
Ao intuito do esporte, cara. Você torcer pro teu time perder pra você ganhar uma vantagem lá na frente, cara. É bizarro, cara. Bizarro, bizarro.
Eu falei hoje até no grupo do Knicks ali, assim, se eu sou o Thibodeau agora, eu fazia troca, pegava o Westbrook e botava o Knicks em tanque, deixava só o Westbrook, os guri novo correndo e pegando tempo de quadra, experiência e ia tancar. Cair o máximo que desse para ver se pegava alguma pique boa depois. É que o Knicks ainda na luta do play-in, né? Tá com 24 vitórias também, tem duas derrotas a mais.
Ô, Chicão, eu se eu sou o Thibodeau, eu peço pra eu ir dormir na minha casa, velho. Eu peço as minhas contas, entendeu? Ele, com o time que tem, tá fazendo a merda que ele tá fazendo, ele tinha que ter vergonha do trabalho que ele tá fazendo, cara. Ah, mas você não tá lá no dia a dia, você não sabe qual é a pegada. Cara, qualquer profissão você tem que entregar resultado, irmão. Você não tá entregando resultado, pega teu bonezinho e vai dormir, velho. Se você tivesse um time cheio de desfalque, o Kemba, o Randall, 20 jogos machucado, 2 meses parado. Eu acho que se até releva um pouco a questão do treinador. Mas o cara não tá com isso, velho. Não tá, tá errado. E tá aparecendo, a impressão que dá é que estão passando a mão na cabeça. Isso me desmotiva num nível bizarro. Bizarro.
Tá complicada a situação do...
Tá complicada a situação do meu Nicão. Como diz o Vitão, ô meu Nicão, é isso aí.
É, tá difícil. Mas qual troca que tu acha que vai mudar mais a NBA? O Lakers conseguir pegar esse
não, acho que não muda, não, eu não acho, cara. Eu acho que inclusive o Lakers saindo pro lado errado. Assim, eu entendo a troca do Lakers do Westbrook, é pra poder... O Westbrook tem mais 2 anos de contrato, né? Tem esse próximo. Então, assim, o Lakers ele já está tentando pensar numa saída do LeBron daqui 2 temporadas. Essa é a próxima, o LeBron vai sair. Então, e aí vai limpar muito o cap space deles, né, com esses dois jogadores saindo. Então, o Lakers ele tá já tentando se livrar para não perder toda a espinha dorsal do time para a próxima temporada ou para outra, entendeu? Mas não acho que vai mudar, não acho que vai colocar o Lakers num patamar que brigue. Efetivamente, nenhuma dessas trocas que eu enxerguei aí vai ser alguma troca que vai mudar o resultado dessa temporada, viu, Chico? Eu acho que pode mudar o resultado da franquia no médio ou curto prazo, né? Por exemplo, o Knicks tá muito claro que não deu certo os movimentos que o Knicks fez no começo da temporada. Com o Kemba, com o Fournier, a renovação do Nerlens Noel, a renovação do próprio Taj Gibson, não foram movimentações corretas. Infelizmente, não foram. Eu achei que tivesse sido, tá? Então, eu não vou ser maldito de falar que eu falei. Não falei. Eu achei que tinha sido boas as trocas. Inclusive, tá? Mas acho que já deu para perceber, já passou mais de 50 jogos na temporada, não deu certo. Então tá na hora, o Knicks, se ele quer ter alguma coisa no futuro, tem que mexer. Até porque esses jogadores não têm só meio ano de contrato, não vai acabar no final dessa temporada, que nem foi o ano passado, e pode se livrar, falar assim, vira free agent, esse problema é seu, problema vai procurar coisa. Não, eu acho que o Knicks tinha que sim buscar alguma outra peça para poder fazer. Então eu ia atrás de uma peça sem ter que fazer a trade do Randle e tentar essa virada, fazer uma trade do Randle, ou então esperar o final da temporada um pouco mais consistente e tentar fazer uma troca um pouco melhor do Randle. Mas sim, o Randle tem que sair do Knicks para a próxima temporada. Não precisa ser para essa efetivamente, até porque isso aí, na minha opinião, já está perdida. Para a próxima tem que sair. O Knicks vai precisar ter pelo menos uma ou duas peças que leve esse time para frente.
E o Donovan Mitchell, será que chega a pintar em Nova York?
Cara, então, eu não falei dessa troca, né? Não sei se estão pedindo demais, e eu acho que estão, né? Para um jogador que tem um problema de lesão gravíssimo, né? Não um só, vários, né? O Donovan Mitchell não consegue fazer 3-4 temporadas, nem duas temporadas seguidas sem lesão. Então, eu acho que deve ter parado um pouco nisso. Parece que ele quis sair também, e o Knicks se interessou. Mas, de novo, você vai entregar o quê para eles? O Knicks não quer trocar, não quer dar o Donovan Mitchell para entregar o Randle. Você entendeu? Quer entregar o resto que ele tem, que pro Knicks, entre aspas, ele entende que funcione um pouco. Não sei, cara. Pode ser, vamos esperar. Até dia 10 tem tempo. Mas eu acho que pode ser um jogador que vem aí na próxima temporada pro Knicks, cara. E eu gostaria demais. Eu acho que é um tipo de jogador que combina com o estilo do Knicks, tá? Com o torcedor, principalmente.
O rumor que eu vi, assim, era do James Harden, que ele não assinou a extensão de contrato agora com o Nets, que talvez ele vá pintar na Filadélfia trocando pelo Ben Simmons na próxima temporada.
Seria uma boa troca para os dois, eu acredito. Apesar que eu acho que os Nets, depois que saiu um próximo, ou o Kyrie ou o Durant, eles vão entrar numa fase não tão legal. Porque não tem camisa, não tem peso, não tem franquia.
Acho que eles venderam a alma para ser campeão e não vai dar certo.
Eu acho que o Harden vai... Só que assim, eu não sei se o estilo do jogo vai combinar do Harden com o Embiid. Então, se eu fosse escolher, apesar de não gostar do Kyrie, tinha uma simpatia com ele há uns 3 anos atrás, perdi essa simpatia que eu tinha. Desde a saída conturbada dele do Celtics, eu achei que foi muito mal. Ele saiu muito por baixo, no jeito que não deveria ter saído. Eu acho que o Kyrie combinaria muito mais com o time do Philadelphia do que o Harden. Acho que o Harden é muito individualista. Precisaria de um jogador um pouco mais coletivo. Eu vou te falar, você imagina se um Chris Paul estivesse jogando no Philadelphia, cara.
Pô, tá louco. Mas ele podia fazer 65 pontos pro jogo.
Aí que eu falo como falta uma visão de um GM bom, né, cara? O Chris Paul, há 2 temporadas atrás, estava implorando para achar um time para jogar, cara. Um time contender, né? Que ele não queria cair em qualquer time, né?
Uh-huh.
Tanto que foi sondado na época ele pro Knicks, o Knicks estava procurando tudo, e acabou indo para um belo de um time que foi o Phoenix. Eu vou te falar, sim, cara, eu adoro o Grego, mas esse ano, se chegar numa final Phoenix e Grego, eu vou torcer pro Phoenix pra dar um título pro Chris Paul, cara. Acho que ele merece.
E o Phoenix hoje é o melhor time da NBA, né?
Sim.
Tem o melhor basquete, tem o melhor elenco.
Tá sofrendo hoje, viu, Chicão? Com a Atlanta. Tá sofrendo. Tá bem equilibrado o jogo, tá perdendo de pouco, mas tá sofrendo, tá? Falei pro seu time do Atlanta, melhorou muito, não sei o que aconteceu, se tomaram um chacoalhão no vestiário, alguma coisa, mas melhorou bem o time.
Tomaram uns tapas na cara.
É, melhorou bem, cara.
E o, agora, outro rumor que eu vi aqui foi do Utah Jazz tendo atrás de Harrison Barnes ou do Jeremy Grant para compor o elenco. Eles perderam o Joe Ingles agora, que ele estourou o joelho, não, sim, volta mais temporada.
São dois Ingles. Se bobear, vai ser a última temporada dele, viu, Chicão?
Acho que ele volta só para aposentar na próxima.
É, então, é, digo entregando, né, o John Ingles é um, sim, belo, tá, jogador, quando, é, um belo do jogador, quando você fala de conjunto, né, de time, individualmente não é um nome tão lindo, mas é uma falta que vai fazer, cara. Agora vamos ver se o Jazz vai ter esse peso para trazer um jogador como o Jeremy Grant, como que, quanto que eles vão gastar para fazer isso, né.
É, o Lakers ofereceu essa pique de primeira rodada de 2027.
E... é a única que eles têm. cinco anos. O Lakers, nos próximos 5 anos, ele vai lá no draft tomar cerveja, velho, cara.
Ofereceu a pique essa que eles têm e o... acho que era o Horton Tucker lá e não sei
é mais horror, o que. Cara, como esse jogador é ruim, Chico do céu, cara.
E os caras não quiseram
mas não é todo mundo que é idiota, né? Pelo amor de Deus, hein, velho. Como esse Horton Tucker aí é ruim de bola, hein. Meu Jesus amado, hein, velho. Nossa.
Uma pré-temporada, tava tri bem e não tá entregando nada.
Ah, mas ele, a temporada passada, ele teve alguns jogos razoáveis, assim, mas dá pra ver que é um jogador que tem zero consistência, cara. Não tem um... cara, eu vou falar uma coisa aqui, velho. Ele perto de Jeremy Lin, ele não tá no joelho. Olha, o Jeremy Lin era ruim, hein?
Até o Sean Livingston, que tem uma carreira ruim, que foi, tem uma carreira boa só no, sim, no final ali, depois da lesão bosta, que ele quase perdeu a perna. Ele se recuperou ali no Golden State.
Sim.
É 30 vezes melhor que o...
concordo. O Horton Tucker.
Que o Horton Tucker. Ruim. É complicada a situação. Mas era isso, né? Acho que... agora, dia 10, que o pão vai pegar. Dia 10 é a próxima pegar. Quinta.
É, daqui é. Nós podemos até fazer uma live aí. Não sei se eles fazem... não sei se eles fazem igual faz em outros campeonatos de futebol aí, que eles fazem tem um lugar para acompanhar os rumores, o que tá rolando na NBA. A gente pode fazer uma live acompanhando.
A gente faz uma live e vai acompanhando. Vai a hora que a gente fizer.
Real, né?
A hora que a gente fizer já vai ter rolado.
É, vai ter rolado e acho que vai estar rolando ainda, né? Porque vai ter muita coisa que vai ficar para cima da hora, eu acho.
Ah, sim, certamente. Rapaz, a Chicago Bulls levou o Julius Brandon, levou o Taj Gibson.
Vai, que beleza. Vocês deram o Zach LaVine e o Lonzo Ball. E o Lonzo Ball. Imagina, você morre.
Suicídio.
Devolve meu busão. Devolve meu busão, porra. Aí eu falo, vai, Julius.
O Julius Randle serviria muito bem no Chicago Bulls, né?
Ah, cara, velho, você não vai querer o Julius Randle, cara. O Julius Randle é jogador de franquia pequena, Chico.
Mas ele jogando lá para ser o quarto opção.
Mas ele podia ser a décima, cara. Jogador de franquia pequena. Você precisa ter em franquia grande, por mais que o cara não seja um primor técnico, cara, você precisa ter um cara que quer ganhar, velho. Um cara que quer ser vencedor pra porra, velho. O Julius Randle, você olha pra cara dele e fala assim, o cara quer dormir, velho. O cara quer ficar com cara de choro, o cara... Você não tem isso, mas de novo, é uma opinião muito peculiar minha com relação a ele. É, peguei, infelizmente, um ranço bem Hans. Grande dele. Peguei. Mas eu não acho que ele vai ser um jogador de título de NBA, de anel, e ele mesmo vai acabar procurando pela personalidade dele uma franquia menor.
Vai acabar sendo o Bobby Portis, né? O cara que veio do banco ali.
Pode ser, e não duvido que venha aí numa troca com o Zion. Não duvido.
É, voltar pro Pelicans.
Volte com mais umas duas peças jovens, mais uma escolha de draft lá, e o Zion venha pro Knicks na próxima temporada.
Eu diria que o Zion no Knicks é só uma questão de tempo.
Eu também acho. Se os caras quiserem levar alguma coisa, vão trocar na próxima temporada, se não, vai ficar mais uma temporada lá dando uma chupinhada e vai ficar livre. Em 2024.
É aí sai por uma banana. banana e duas mariolas.
Não, é free agency, já era, assinou, beijo, me liga e tá tudo certo.
É tenso. Então, vou ficar de olho só. Esperamos vocês na próxima semana. Semana que vem vai ser um negócio maravilhoso aqui.
E terça tem o Verdão, cara. É o que importa.
Terça-feira eu tô com as gurias, vai dar tudo certo. Nós vamos ver.
Amém, velho.
Vamos ganhar pelo menos esse primeiro jogo pra final.
Então, vamos jogar. Quero sabadão tá mais bêbado que o, o tio da Kombi, velho.
Obrigado vocês que acompanharam essa nossa live maravilhosa. Vai ser o episódio de podcast. Esperamos vocês aqui na quinta que vem. Quinta que vem vai ser pau pegando aqui, só sobre as transferências e trocas.
Não, pau pegando não. Se fala por você, o pau pegando.
Antes de ir embora, o nosso jabazinho querido, @GomesNBAStore, que é uma camiseta de basquete bonita, de qualidade, boné. Vai lá no Gomes que tem. Vai pelo Bar do Bill, 10% de desconto. Só dizer que assistiu a live aqui. E tá feito, ó. Tá lá o Edu com a jersey maravilhosa dele, do Julius Randle ali, ó.
Não, teu cu. Será processado. Depois
muito obrigado, meu querido.
Obrigado a você, lindão. Te amo, prazer. Beijo, se cuida. Lindinhos que nos ouviram, que vão nos ouvir, um beijo no coração de vocês. Se discordar do tio Edu, manda, me xinga, manda nos comentários, fala assim, seu bosta, seu lixo, pode mandar. Se concordar, manda, tio, eu te amo, tio Edu, mostra o mamilo, é nóis. Beijo, me liga.
Uou!